Sinto tantas inseguranças quanto as demais. Ainda tenho um pouco da síndrome da impostora. Ela nunca vai embora. Aquele sentimento de que vocês não deveriam me levar tão a sério nunca me abandona. O que eu sei? Compartilho isso com vocês porque todas temos dúvidas sobre nossas habilidades, sobre o nosso poder e o que é esse poder. Michelle Obama. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. Meu nome é Ana Terra, eu sou uma geminiana, mas odeio fofoca. Levo o carnaval muito a sério e sou anfitriã desse podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como a impostora tem voz nos relacionamentos afetivos que envolvem maternidade. Para falar sobre esse assunto, eu conversei com Belle Souza, uma amiga querida, mãe, ex-publicitária, cabeleireira, uma mulher incrível. Além disso, temos uma participação especial anônima com um relato super emocionante. Esse episódio foi gravado antes da pandemia do coronavírus colocar a gente em isolamento social. Então talvez você repare duas coisas. A qualidade do som, já que eu e Belle gravamos juntas em um estúdio lá no Porto Digital. E a ausência do assunto do momento. Afinal, nós não vamos falar nada sobre quarentena ou vírus, o que pode soar estranho nos dias de hoje. Mas por acreditar que é um tema que não perde relevância com o passar do tempo, aqui está esse papo rico e íntimo. Vamos juntas?
Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia.
Você pensa que sabe o que tá falando, mas vão descobrir que você é uma fraude, viu, querida? Na internet se descobre tudo.
Oi, querida impostora. Senta aqui, vai. Toma um chá com a gente e vamos conversar. Belle, querida, seja bem-vinda. Obrigada
Oi.
Por estar aqui comigo hoje, com a gente. E aí, como você tá hoje?
Hoje eu acho que eu tô num dia misto, né? Um pouquinho de TPM, mas esse chazinho tá ajudando a dar um grauzinho pra gente conversar legal hoje.
E tu tá tomando chá de quê? Fala pra gente.
Tu disseste que eram muitas flores, né?
Flores.
Acho que combina com o dia de hoje mesmo.
Ai, que massa.
Trazer uma levezinha. Já que é pra falar da impostora, a gente traz uma levezinha.
Boa, eu tô tomando um chá chamado Ciclo da Lua, porque eu também tô de TPM, então ele tem aí um Artemisia, uma coisa pra gente acalmar um pouco esse coração.
Mara.
Agora me conta, Belle, pra tu, o que é a voz da impostora?
Eu nunca parei pra ler um conceito exatamente do que seria. Eu lembro que se trata de uma síndrome também, né? Mas eu sempre considero que a impostora é essa voz que boicota. Que você bem coloca, né, como traiçoeira mesmo. E eu acho que é por aí. Ela fala baixinho, mas fala com muita certeza. E é difícil, às vezes, não escutar o que ela está dizendo. Tem que escutar com outros ouvidos, né?
É, e eu acho importante tu dizer isso, porque eu passei durante um tempo querendo silenciar a minha impostora.
Uhum.
Mas, na real, eu percebi que a gente tem mesmo que chamar ela para sentar, tomar um chá e a gente poder ouvir exatamente com outros ouvidos. Eu achei excelente a tua definição. Obrigada. Então, para a gente começar esse nosso papo, que hoje vai trazer essa questão de relacionamentos afetivos envolvendo maternidade, eu queria começar com uma pergunta que traz algo sobre uma conceituação também. A gente, pelo menos eu, né, que sou aí filha da década de 80, eu cresci ouvindo que minha mãe era mãe solteira. Né?
Total.
Só que aí depois, com alguns esclarecimentos, veio o conceito de mãe solo. Então, tu pode falar pra gente um pouco sobre isso, essa questão de mãe solteira, mãe solo, algumas definições, como tu acredita pra tu?
Eu acho que existe, sim, uma diferença grande. E eu só descobri essa diferença através do feminismo mesmo, porque apesar de toda a minha família ser composta por muitas mães solteiras, né, colocando dentro do né, da forma como era colocada na época, foi até difícil trazer esse novo nome para a minha família como mãe solo, né? O feminismo me trouxe isso, eu entendi que existia uma diferença abissal entre essas definições, porque, enfim, existe hoje uma cobrança para que esse homem assuma as suas funções, que isso não existia anteriormente, e existia um link entre ser mãe e ser casada, que hoje também já não existe mais, né? Então, são duas coisas bem distintas e foi muito importante entender essa diferença para poder me colocar nesse lugar com uma certa distância da minha mãe, né? Eu sou filha de uma mãe solo, então eu precisei me distanciar para não cometer os mesmos erros, para não fazer as mesmas coisas que ela fez. Então eu acho que essa definição foi muito importante, né? E a mãe solo é essa mulher que, enfim, cria seu filho sozinha, não necessariamente ela pode ter zero ajuda desse pai, ou pode ter, né, a presença do pai da criança, mas ela cria efetivamente esse filho só na maior parte do tempo. Uhum. Né? Porque pouco se tem uma guarda compartilhada hoje realmente funcionando no país. Então, enfim.
Massa. Obrigada pela definição. E uma coisa que eu ouvi muito quando estava aprendendo um pouco mais sobre isso é que maternidade não é estado civil, né?
Exatamente.
Então, mãe solteira. O que é ser mãe solteira? Pode ser uma mãe solo dentro de um relacionamento, né?
Exatamente, exatamente.
Então, não necessariamente é solteirice.
Perfeito, perfeito.
Mas antes da gente falar um pouco sobre essa maternidade com relacionamento, sem relacionamento, tu pode me falar um pouco sobre antes da tua maternidade, antes de tu se tornar mãe, como eram os teus relacionamentos afetivos? A voz da impostora, ela atuava na tua cabeça, atuava ali contigo, dentro do âmbito dos relacionamentos?
Com certeza, mas eu acho que ela não, nem eu nem saberia dizer que era a voz da impostora, né? Existia aí um lugar de achar que os relacionamentos eram, por si só, coisas que iam falir mesmo, assim, né? Independente muito do que você fosse fazer. Eu acho que eu cheguei a essa conclusão faz pouquíssimo tempo, né? De que a minha primeira experiência enquanto relacionamento afetivo, né? Pai, meu pai e minha mãe, não deu certo. Consequentemente, você traz isso para a vida de uma maneira inconsciente, né? Aquela criança que viu aquele relacionamento que não deu certo, então, se os meus relacionamentos foram não dando certo, eles eram reflexo desse lugar que, enfim, muito obviamente, entre aspas, não daria certo mesmo. Então, acho que isso sempre aconteceu, tanto que eu sempre tive relacionamentos tranquilos, de uma maneira geral, mas sempre com um viés, assim. Lá no fundo, tinha uma coisa que me dizia que, enfim, que eu não ia casar, ou que, enfim, que ia ser difícil que isso acontecesse, né? E aí vem coisas como, você é virginiana, é difícil de te aturar, é difícil de conviver. Sei lá, mil coisas vão vindo para que você, enfim, não tenha relacionamentos maduros para tolerar mesmo esse lugar, sabe?
Eu acho que a impostora, ela não entende absolutamente nada de astrologia, porque eu acho que ela é capaz de botar qualquer signo para baixo. Eu acho que ela vai dizer para todo mundo, é porque você é ariana, geminiana, pisciana,
com
ela vai
certeza.
Botar todas, todos para baixo. Pois é.
Ah, minha filha, essa daqui nunca foi bonita o suficiente para namorar o boy bonito do colégio. Olha para a cara dela, nunca foi bonita o suficiente, tem que pegar os boy feio mesmo.
Pois é. Cara, impostora, isso é verdade aí que você tá dizendo, viu? Porque, Belle, tenho que te dizer, no colégio, na época quando eu tava descobrindo a minha sexualidade, descobrindo me relacionar, eu comecei a namorar muito cedo, eu nunca achava que eu podia namorar os homens mais bonitos, os meninos mais bonitos, assim. E isso era muito louco, porque eu tinha uma galera dizendo, poxa, você é tão bonita, eu nem conseguia acreditar nisso, e essa querida impostora que tá aqui tomando um chá com a gente, ficava dizendo exatamente isso pra mim, que eu não era bonita o suficiente, e que os meninos que são mais bonitos, eles iam arrumar alguém mais bonito. Olha que loucura, como a voz da impostora atua tão desde nova, né?
E isso rolava comigo também, e eu tinha um outro viés, eu sempre achava que, por não ser tão bonita ou tão inteligente, eu sempre tive um viés muito para inteligência, eu acho. O suficiente, esses homens bonitos, eles, tipo assim, sempre ia aparecer alguém melhor. Então, a qualquer momento eu podia ser deixada ali, entendeu? Ele podia terminar comigo porque a qualquer momento ia aparecer alguém melhor. Então, eu sempre preferia alguém mais acessível do que ter que investir muita energia num alguém que era, enfim, mais bonito, para não correr o risco de ser abandonada. Então, existia realmente também esse lugar da impostora comigo também.
Certo, Belle. Agora, trazendo um pouco mais para a tua realidade atual, tu acha que a impostora, ela fala de alguma forma diferente depois da maternidade? Conta um pouco da tua história, assim, brevemente, da tua maternidade, teu relacionamento, até em que ponto tu estás hoje e em que momento essa voz falou contigo, como falou?
Eu acho que ela segue falando, né? E a maternidade, ela muda o tempo inteiro, né? Porque a criança, ela muda de um dia para o outro. Então, isso naturalmente exige de você uma postura diferente diariamente. Então, eu hoje me encontro num relacionamento extremamente saudável, mas dentro desse lugar da maternidade, que são 3 anos, né? Faz 3 anos que eu sou mãe, eu tive 2 relacionamentos com o pai do meu filho e hoje eu me encontro com esse relacionamento, né? O meu primeiro relacionamento depois da maternidade foi um fiasco total, não só pela impostora, enfim, impostora era só mais uma questão, mas foi um relacionamento que mexeu muito com toda a minha estrutura de segurança mesmo, de todos os anos. Veio uma maternidade que não necessariamente eu queria, dentro de um casamento que não necessariamente eu queria, morar na casa da minha mãe, que eu não queria. Então, existiam aí milhões de vozes de impostoras, né? Assim, da impostora atuando em diversas áreas desses lugares, né? E a maternidade era só mais um ponto. Eu tava muito, muito mal. E levou um tempo para que eu percebesse que a maternidade, na verdade, era um lugar para impulsionar, né? Esse lugar de você se descobrir muito mais profundamente. E quando eu entendi isso, né? Quando eu terminei com o meu relacionamento anterior, que eu pude descansar um pouco, mesmo dentro da maternidade, e entender o que era a voz da impostora, o que era a repetição de padrão familiar, o que era vitimismo, porque a gente não pode negar que a gente se vitimiza pra caramba, né? Então, assim, tem aí um lugar do abusivo, mas dentro de um relacionamento abusivo, ambos, né, abusam de alguma maneira, e eu demorei a entender isso, percebi que o meu lado abusivo era um lugar vitimista. Então existia ali também uma impostora que dizia: coitada de você, você sofre demais, você não merece isso. E assim, na verdade, existe um lugar de fortaleza também que você tinha que entender: ô, impostora, eu aguento isso nesse momento, tá? Eu vou dar conta disso aqui. Não é só que eu não sou capaz, mas é que eu aguento mesmo, né? Então, e aí hoje, nesse relacionamento, eu acho que a voz da impostora veio mais forte quando eu... quando o Caio queria sair e eu não podia, porque, enfim, como mãe solo, você tem uma liberdade mesmo, né, de se mover, né, muito limitada, uma dinâmica completamente diferente, as noites estão sempre comprometidas, os dias também, enfim. E aí eu sempre achava que numa saída dele, sozinho, ele podia encontrar alguém extremamente mais disponível. Então, sempre rolava, eu dizia, pode ir, mas no fundo tinha um negócio que dizia, caraca, pode ser que dê uma merda. E aí, eu acho que esse foi o lugar que a impostora mais apareceu pra mim, era sempre com, parece que é tão simples assim, né, aparecer alguém. A gente sabe que é tão difícil a gente se apaixonar, né, mas sempre que a impostora vem, parece que é facílimo que alguém, que você encontre alguém, que a pessoa que você se relaciona encontre alguém melhor. Eu acho que esse foi o lugar que a impostora mais apareceu.
Puxando a gente para baixo, né? De tipo, você não é boa o suficiente, você não é disponível.
Não sou disponível, meu tempo é muito limitado, eu sou muito estressada, minha carga é muito difícil de carregar, né? Carregar, dar conta de uma criança que não é seu filho é muito difícil. E aí, o que que acontecia? Qualquer ajuda que ele me oferecesse, eu tava sempre extremamente muito grata. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber, não, velho, se decidiu se relacionar comigo, sabe que o rolê é esse. Então, amor, é o seguinte, o rolê é esse, vamos junto, não é ajuda, do mesmo jeito que eu não cobro ajuda do outro lado, não, essa palavra tem que sumir, tipo, isso. Tá comigo, o rolê não é ajuda não, vamos lá.
Faz parte, o pacote completo.
Exatamente. E aí eu acho que ele incorporou esse lugar muito massa, assim, chegou junto real. E aí a voz da impostora foi ficando um pouquinho menos... né, presente, menos alta, né? Menos alta, assim, mais baixinho. Não que ela não apareça ainda, mas sempre que ela aparece, eu verbalizo. Eu acho que eu e Caio, a gente tem esse diálogo sobre esse lugar.
O diálogo, eu acho que é uma das formas da gente trabalhar essa voz melhor. Porque é impressionante como, às vezes, a gente escuta a impostora e a gente dá muito crédito ao que ela está dizendo e parece que faz muito sentido. E você chegar para mim agora e falar que a impostora dizia coisas sobre você que só da gente falar em voz alta, a gente já faz, meu Deus, mas que loucura, não faz o menor sentido, não é?
Quando eu falava para ele, ele dizia, mas é isso, pô, enfim, tu pode encontrar alguém mais disponível. Ele, tu é doida, é, menina? Tipo assim, tu tá vendo o que tu tá me dizendo? E aí, tipo, isso tornava ridículo, a gente ria disso, sabe?
Então, exatamente, isso
foi
uma dica
muito
excelente.
Muito importante falar sobre
massa,
isso.
Massa, Beli, achei teu relato perfeito. Obrigada por compartilhar, de verdade.
Estamos aqui pra isso.
Ah, minha filha, se demorar pra arrumar outro boy, viu? Todo mundo vai saber que esse outro seu relacionamento foi um fracasso. E olha, se passar muito tempo sozinha, ninguém mais vai querer você, viu, queridinha?
Pois é, a minha impostora falou muito sobre isso pra mim, que eu não podia passar tempo sozinha. Então... hoje eu vejo que eu emendei todos os meus relacionamentos. Então, eu comecei a namorar muito nova e eu passei pouquíssimo tempo solteira ao longo da minha vida. Eu tô com 33 anos hoje e vejo que eu passei, sei lá, se eu passei 6 meses solteira na minha vida, foi muito, desde muito nova.
Sim.
Então, eu entendo, assim, eu olho e faço, poxa, eu tive relacionamentos que eu aprendi muito, positivos com pontos negativos também. Não é uma coisa que eu olho e faço, ai, me arrependo desses relacionamentos. Mas eu sinto falta de ter tido um tempo sozinha pra mim, pra me curtir, Sim. pra me entender, pra mergulhar no meu autoconhecimento. E eu acho que a impostora me fez fazer isso. Assim, por eu acreditar que eu não podia estar sozinha, que eu não seria... ninguém se eu tivesse sozinha, ou que eu não arrumaria ninguém mais, nunca mais.
Se então, ficasse solteira há muito tempo, né? A galera já...
Pois é, exatamente. Então, e eu tinha medo de morrer sozinha. Então, a primeira oportunidade que eu tinha, que talvez nem fosse uma pessoa massa pra, de fato, engatar um relacionamento, eu me agarrei aquilo ali porque, meu Deus, ninguém nunca mais vai aparecer pra mim. Então, isso foi uma coisa que hoje eu olho e faço, putz, na minha vida podia ter sido diferente, sabe?
Total. Eu acho que isso aconteceu comigo, sim, algumas vezes. Eu lembro que uma vez eu tava pra terminar um noivado de 4 anos e meio, saindo da Ampla, e aí eu me lembro que uma amiga, que é amiga nossa em comum, falou, mulher, tá muito difícil arrumar. Não foi nem a voz da impostora, foi a voz real. Tá muito difícil arrumar homem, velho. Tá difícil, real, não. Pensa bem se tu quer terminar esse noivado, tipo, ele quer casar contigo e tal, bababá, eu falo, mas eu não quero casar com ele. Mas aí eu acho que a voz da impostora, ela atuou nesse lugar em mim, comigo também, tanto que eu também emendei vários relacionamentos, mas depois eu, sei lá, por algum motivo eu consegui passar umas temporadas sozinhas, mas eu acho que a voz da impostora atuou mais no meu lugar de mudança de profissão. Porque eu deixei de ser publicitária para ser cabeleireira. Então, existia um lugar de status mesmo, acho que a gente chegou até a conversar sobre isso, que demorou um tempo, né? Eu acho que ano passado, vê, depois de estar cortando cabelo há 3 anos, foi que eu disse, eita, é minha profissão. Eu estava sempre enxergando o corte de cabelo como uma coisa temporária, como algo que me sustenta nesse momento em que eu, sei lá, talvez não saiba muito bem o que fazer. Então, a impostora estava sempre ali dizendo assim que, ó, isso não é exatamente uma profissão, você é capaz de fazer mais alguma coisa, ou não é capaz, então fica aí mais um pouquinho. E aí demorou um time para eu dizer, ô, gente, não, tá massa, é isso que eu quero fazer. Eu acho que entrou mais no lugar da profissão.
É isso, a publicidade, né, ela tem um glamour e a gente aprende a, ai meu Deus, viver esse glamour. Então é interessante porque, por mais que a gente esteja falando essencialmente sobre os relacionamentos e a maternidade, a voz da impostora, ela fala, ela não escolhe não, ela diz, agora vou puxar relacionamento, ela sai falando na nossa vida, né, então é muito importante tu trazer.
E, enfim, eu saí da Ampla, né, então tinha uma coisa
ali. É, Ampla é uma das maiores
ali,
agências do Norte e Nordeste,
enfim,
né.
Enfim, abandonar tudo isso foi uma loucura também.
Eu te entendo.
Maravilhosa.
Mas eu queria puxar agora, chamar um relato, que é um relato bem emocionante que a gente recebeu. É um relato anônimo, justamente por trazer questões mais sensíveis, mas vamos ouvir junto agora. Vamos me chamar de Cláudia. Eu sou lésbica, tenho 38 anos e moro em Recife. A primeira vez que eu ouvi falar na síndrome da impostora foi quando você me chamou para contar a minha história. Fui pesquisar sobre o assunto e, mesmo sem nunca ter escutado esse termo antes, senti que todas nós passamos por isso. É essa sensação de não ser boa o suficiente, de que as pessoas só te elogiam ou falam bem de você porque não te conhecem direito. Agora mesmo, escrevendo meu relato, fico super insegura achando que você poderia ter convidado alguém melhor do que eu para falar sobre esse tema. É uma sensação que me acompanha o tempo inteiro. Eu nunca tinha pensado nessa voz dentro dos meus relacionamentos, mas fiquei me questionando sobre isso. Lembro que quando iniciava um relacionamento novo, minha tendência era expor logo os meus defeitos. Assim, a pessoa não se sentiria enganada. Na minha cabeça, se eu mostrasse meu pior logo no começo, eu evitaria a frustração da pessoa querer terminar comigo por não ser aquilo que ela esperava. Na maioria dos meus relacionamentos, as pessoas diziam quanto eu era maravilhosa, incrível, e eu não entendia por que eu não conseguia me ver assim. Eu achava que era apenas a paixão das pessoas falando. Mas teve um relacionamento específico que foi bem diferente. Eu não era elogiada ou colocada para cima. Eu sabia que não estava feliz. Mas sempre que falava em terminar o namoro, ela dizia que eu nunca ia encontrar alguém que me amasse feito ela, ou que fosse tão maravilhosa para mim feito ela era. Foi tão difícil que essa relação só terminou quando foi ela que decidiu que não queria mais. Há mais de 10 anos eu decidi ser mãe, mesmo não estando em um relacionamento, e fui em busca das informações. Fiz as primeiras tentativas, que foram 2 inseminações artificiais, sem sucesso. Depois eu fiz uma FIV, fertilização in vitro. Ela pegou, mas pouco mais de um mês depois eu perdi um embrião. Quando essas coisas acontecem, parece que tem uma voz que diz que isso de ser mãe não é pra você. E aí eu me questionei, já que eu tinha tentado tudo e não estava conseguindo, então deve ser porque eu não sou boa o suficiente, ou porque eu não nasci pra ser mãe, como se isso existisse. Na época que eu perdi um embrião, a pessoa que estava comigo não deu o menor valor. Até quando eu fui pro hospital com sangramento, foi uma amiga que me acompanhou. E mesmo depois disso tudo, eu ainda segui nesse relacionamento, sabendo que não existia amor e nem cuidado, só por medo de não conseguir alguém que gostasse de mim. Mas depois de um tempo, eu finalmente consegui romper esse ciclo. Hoje eu sou casada, e quando eu conheci minha esposa, eu estava nesse processo de tentar novamente. Falei pra ela que iria tentar engravidar em breve, e que entenderia perfeitamente se ela quisesse terminar ou não quisesse passar por isso, porque a gente mal se conhecia. Na verdade, eu estava correndo contra o tempo. A minha mãe estava bem doente, e além de querer um filho, eu queria muito dar um neto pra ela. Pra minha surpresa, a minha companheira topou, e em janeiro de 2017, fizemos a fertilização in vitro que me fez gerar nosso filho. Depois de passar por uma felicidade dessas, a gente até esquece das inseguranças. Infelizmente, minha mãe não chegou a conhecer o neto, mas sabia que era um menino e pôde acompanhar o início da minha gravidez. Hoje em dia, sempre que vem uma insegurança sobre ser ou não uma boa mãe, eu repito pra mim, eu sou a melhor mãe que meu filho pode ter. A gente brinca que nasce uma mãe e nasce uma culpa, porque é impressionante como a gente se sente culpada por tudo. Por não escovar os dentes do menino direito, por não ter ficado com ele tempo suficiente, por não ter tido paciência. Mas o que a gente esquece é de olhar para as outras coisas, para o tempo que passamos com ele, o quanto ensinamos para ele, o quanto aprendemos com ele, os momentos felizes e essa sensação de dever cumprido ao conseguir arrumar, dar almoço e levar para a escola. Meu relacionamento hoje é completamente diferente de tudo que eu já tive antes. Sinto que tenho uma parceira que nunca tive e acredito muito que isso veio do fato de sermos mães juntas. A gente tem mais do que uma relação amorosa. Temos uma pessoinha que olha pra gente, que nos admira, nos respeita, nos ama e que espera que a gente tenha todas as respostas do mundo. Hoje em dia, com a maturidade e a maternidade, ainda escuto a voz da impostora o tempo todo, fazendo com que eu me questione. Lembro de quando meu filho chegou na maternidade e eu não queria nem pegar ele no colo com medo. Dar banho, então, foi um terror. Naquela época, eu ouvia a voz de qualquer pessoa por acreditar ser mais válida que a minha. Eu só não acatei todas as sugestões que recebi por conta da minha esposa, que é muito mais decidida do que eu nessa questão. Mas, ao mesmo tempo, a maternidade me trouxe uma postura mais ativa. Comecei a ver minha força e passo a me questionar menos. Me vejo impondo a minha voz e mostrando que eu sei sim ser mãe e que ninguém conhece o nosso filho melhor do que eu e minha esposa. Acredito muito que essa confiança veio da maternidade. Para você que está ouvindo isso e escuta a voz da impostora tirando seu crédito de tudo aquilo que você é, meu conselho é ir um dia de cada vez. Começar a se perceber mais, agradecer os elogios em vez de pensar que na verdade eles não são para você. Seguir a sua intuição para tomar as decisões, seja dentro de um relacionamento, no trabalho ou na maternidade. O importante é você acreditar que é sim capaz de coisas incríveis. Eu quero agradecer a essa mulherona incrível que assim, se abriu para compartilhar questões tão íntimas, tão sensíveis, uma história tão complexa, tão cheia de tantos pontos. Assim, mulherona, muito obrigada. A sua identidade está mantida em sigilo, como solicitado, então o nome utilizado foi apenas fictício. Então, Belly, quando tu escuta esse relacionamento, esse relato, como é que tu tá se sentindo?
Completamente contemplada, né, por ele, assim, é muito... Eu acho que essa questão da maternidade, né, da culpa materna, daria outro podcast. Porque realmente a gente se acha muito mais incapaz, porque realmente a criança demanda muito de você, né? E a gente, enfim, não sabe de tudo não, a gente quer saber, mas não sabe. E realmente isso que ela fala aqui, tem uma parte que eu coloquei, essa confiança também que vem com a maternidade, eu quero até frisar nisso, porque enfim, sobre a culpa já tem muitas questões, né? Eu acho que junto da culpa, né, também tem a confiança, junto do medo tem a coragem, né, junto de várias coisas ruins, sempre tem uma coisa oposta, boa e muito importante para equilibrar esse lugar. A gente só precisa encontrar esse lugar, tá ligado? E essa voz, essa intuição, essa confiança, ela existe em todo mundo. E é muito importante mesmo, velho, como essa confiança nasce com a maternidade, porque você tem uma criança que depende de você totalmente, né? Então... Enfim, enquanto mãe solo, se você não dá conta disso, quem é que vai dar conta disso, sabe? Então, até nos momentos onde você tá na bad, onde a impostora chega ali pesado, né? Você tem uma coisa física ali, que é a criança, e que ela tá ali na sua frente, exigindo as coisas de você, e você vai ter que, tipo, ignorar a impostora, sabe? Vai rolar, nem que você chore depois que a criança dormir, alimentada, com o dente escovado, tomada banho. Aí você para ouvir. Peraí, impostora, é que tu tava me dizendo durante o dia que eu não consegui nem ouvir, tá ligado? Porque não dá tempo. E se você entender que esse lugar também precisa ouvir, né? Quando chega o fim do dia, eu sempre faço isso. Eu paro, assim, boto pra Gael pra dormir e eu paro pra fazer um resumo do dia. O que é que rolou, o que é que eu preciso melhorar, né? Em termos de paciência, de... Enfim, porque tem coisas que escapam mesmo, né? E aí, a impostura surge em geral nesse momento e a gente bate um papinho de boa, né? Do que eu sou capaz de fazer ou não. Tem coisa que realmente eu sou incapaz e que tá tudo bem também, sabe?
É, a gente tem também lembrar que não pode abraçar o mundo, não, né? Dá. Tu sabe que o lugar de maternidade não é o meu lugar. Eu não tenho filho e só tenho os meus animais para cuidar. Eu já acho demais, às vezes.
Total, amiga. Muita mas coisa
uma
que tu
coisa,
tem.
É, mas uma coisa que tem nesse relato que eu achei muito interessante, justamente porque me tira do lugar que eu considerava na minha cabeça meio óbvio, de que, poxa, deve ser... Para mim, a maternidade é algo que me soa tão difícil e tão complexo, que a partir do momento que ela trouxe, que a maternidade trouxe uma voz mais ativa, uma postura mais ativa, que a confiança veio com a maternidade, foi algo que me surpreendeu nesse relato. O que é que tu acha sobre isso?
Eu concordo totalmente. Eu acho que... Óbvio que existem mães e mães, uhum. né? Existem filhos e filhas, existem dinâmicas. Que é muito importante também pensar que a gente também é composto de coisas antes de nós, né? A gente não é só a gente, né? E a gente continua existindo junto com todas essas vozes de antes e que ecoam o tempo inteiro, né? E é importante diferir isso e começar a escutar a sua própria voz mesmo, assim. E isso é um lugar muito difícil de chegar. Mas com muito diálogo interno mesmo. Nasce uma confiança real, nasce mesmo. Porque tem que nascer, eu acho que tem que nascer, né? Dizem que nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai também, nasce uma avó, nasce um monte de gente junto. Mas esse lugar da mãe, pra mim pelo menos, né? Como eu disse, existem mães e mães, é um lugar já de muita confiança mesmo. Porque você encara, no caso dela, acho que é o caso como o meu, quando a gente quer ser mãe. Né?
Sim, sim. Ela porque tentou durante tanto tempo.
Ela tentou, eu quis ser mãe. Eu acho que é bem diferente de uma pessoa, né, que sofre um abuso engravida, que engravida numa situação, né, de vulnerabilidade. Enfim, existem muitas situações que talvez essa maternidade não tenha essa confiança, porque é... Né? Mas eu acho que nesse lugar onde a gente escolhe ser mãe, essa confiança vem junto mesmo. E é muito gostoso ler esse relato nesse sentido, porque é isso mesmo. Eu sou a melhor mãe que meu filho pode ter e eu vou dormir sempre pensando nisso, assim.
Uhum.
Tipo assim,
eu achei
hoje,
essa frase muito forte.
Eu fiz o melhor que eu pude dentro do meu repertório. Quando eu não consegui agir de outra maneira, porque eu não tenho repertório para isso. Então eu vou buscar alguém que esteja falando sobre parentalidade positiva, comunicação não violenta, não sei o que lá. Eu vou buscar alguém que me ensine um repertório novo, já que eu não tenho. Uhum. E aí eu acho que aí é que entra também o lugar da maternidade, nessa confiança, é você buscar informações, né, se sentir apta a ouvir outras pessoas, não achar que você sabe de tudo, perceber que você não sabe nada e que você tem muita coisa para aprender, sabe?
É sensacional, eu achei também muito forte como ela trouxe algo sobre... que ouviu as vozes de várias pessoas porque ela se sentia tão fragilizada e tão insegura que qualquer coisa, porque eu imagino, né, que eu imagino, eu sei porque várias amigas mães me dizem isso, que você começou a aparecer a barriga, já chega qualquer pessoa no ponto de ônibus, não sei o que, dizendo o que é que você tem que fazer, o chá que você tem que tomar, a comida que você tem que comer, o exercício que tem que fazer, já vai lhe dando mil e uma recomendações e conselhos não solicitados e que ela, pela insegurança daquilo que ela estava sentindo, a voz das pessoas praticamente fez o papel da voz da impostora, assim como tu compartilhou no relato sobre, ai amiga, olha, tá muito difícil arrumar homem. Engraçado como às vezes engraçado não, né, porque de graça não tem muita coisa, mas como a impostora ela se personifica em algumas pessoas, até próximas às vezes, que trazem uma verdade pra essa voz, que às vezes é até mais difícil de dialogar, porque quando ela tá na nossa cabeça, às vezes a gente até consegue dialogar um pouco melhor, mas quando a gente tem que enfrentar isso personificado em alguém é um pouco mais difícil, né?
Inclusive, quando nasce uma mãe e nasce essa confiança, nasce também uma raiva. É muito louco, assim, o quanto eu também faz pouco tempo que eu parei pra dizer, oi, eu sinto raiva. Eita, não sou tão boazinha. Olha só, eu sinto raiva, sabe? E com essa mãe nasceu esse lugar da raiva também, de permitir esse lugar. Porque, assim, as pessoas sempre têm e são sempre desagradáveis. Então a gente sempre pensa assim, por que, que eu tenho que responder de forma agradável ou me silenciar diante de uma questão tão desagradável e invasiva, porque as pessoas sempre têm uma coisa pra falar mesmo.
Ou então pegar, né? Pega, mete logo a mão na barriga, seu corpo vira público.
Dá comida pra criança que não sabe se a criança come, fala coisas na frente da criança que são desnecessárias, exigem coisa de você que, tipo, enfim, milhões de situações. E aí eu fui ficando muito grossa, eu acho, assim, com a maternidade. Eu briguei com muita gente, muito antes de tipo, Bolsonaro ser eleito. Assim, as tretas familiares já aconteciam na maternidade. Porque eu, grávida, assim, a galera já tinha muita coisa pra falar, muito textão pronto, e eu queria viver a maternidade do jeito que eu achava que eu devia viver. E aí, meu amigo, foi muito fora que eu dei na galera também, viu?
Imagino. E eu espero que esses foras tenham ajudado a construir essas pessoas, né? Mas, poxa, Belly, eu quero agradecer muito o teu compartilhamento das tuas experiências, de tu ter ouvido comigo esse relato tão emocionante. Pra mim foi super importante. E eu queria saber... de tu, assim, tu já falou algumas coisas, mas eu queria, pra galera que tá ouvindo a gente, né, agora, e tem aí essa voz da impostora fazendo muito barulho dentro da cabeça, tu tem alguma sugestão, alguma dica, o que é que a gente faz pra gente, pra esse chá com essa impostora ser mais agradável?
É engraçado, porque chá com a impostora faz muito sentido com algo que eu acredito, que é o chá. O chá em si. Eu acho que eu curei muitas questões minhas olhando para coisas mais simples mesmo, que é comer bem, tomar chá. Tem um momento, o momento do chá se tornou um momento de autocuidado. Eu vou parar agora esse turbilhão que tá rolando aqui na minha cabeça. Vou botar uma água para ferver. Vou tomar um chá num calor de Recife. Então eu tenho que tomar esse chá com o tempo, porque eu não consigo virar ele, então eu tenho que tomar ele devagar. Então isso exige realmente uma dinâmica de tempo. E se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, seria realmente esse lugar de se cuidar mesmo. Porque a impostora, ela aparece principalmente quando a gente não está se cuidando.
Se descuidou, ela está lá, fortíssima.
Exatamente, porque se você está cuidando da mente e do corpo, porque não existe mente boa se o corpo estiver ruim, se você estiver comendo mal, se estiver fazendo um negócio, não vai rolar. Então, eu sou até... Muita gente ri disso, cai, inclusive, ri muito disso, porque eu sou bem chata com a alimentação mesmo e tal, e com essa coisa toda. É o natureba, né, entre aspas. A Haribo. Se eu puder dar uma dica, se essa impostora estiver importunando demais, é tipo, não tem como silenciar, na verdade, né? Porque a nossa mente não para em nenhum momento. Mas é se permitir um momento realmente de autocuidado mesmo, pra pensar e conversar com esse lugar, tá ligado? Nomear os sentimentos. Foi um exercício que eu comecei a fazer comigo.
É gostoso nomear os sentimentos.
Nomear, tipo, eu tô sentindo realmente isso. Eu realmente tô insegura, eu realmente tô com ciúme, eu realmente não sou capaz. Eu realmente tô... E aí, quando você para pra nomear, o que é que você tá sentindo? Ah, não, eu não tô insegura, eu tô... triste,
cansada.
Eu tô com fome, eu tô, sei lá.
Traz clareza, né?
Traz clareza, assim. Isso foi um exercício que eu fiz muito, assim, sempre tomando um chá, por coincidência. Então, Massa. Eu acho que essa seria a minha sugestão.
Muito obrigada, eu acho uma excelente sugestão. Diante de tudo que a gente ouviu, temos aqui também da nossa mulherona essa dica de você começar a se perceber mais. Eu acho que está totalmente alinhado com essa tua dica. Então, eu só posso dizer para as pessoas, passe esse podcast para quem você achar que precisa dessas dicas, que eu acho que vai ser massa. E agora eu quero saber, quando, né, as pessoas agora que já se apaixonaram pela sua voz e querem lhe encontrar em outros lugares... Diga onde é que, quais são suas redes sociais, onde é que as pessoas lhe encontram, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você.
É muito doido porque eu tô vivendo esse ano inteiro passado sem Wi-Fi, né, assim. Então a gente me julgou como uma louca, né, sem televisão, sem Wi-Fi. Como é que tu faz para distrair a criança, né? Enfim, e aí minhas redes sociais hoje estão bem desatualizadas. A minha pessoal é Souza Belly, né, quem quiser seguir, enfim... Mas a minha profissional, acho que é a mais interessante, porque eu corto cabelos de uma
forma... E é lindo, inspirador,
super
sigam.
Intuitiva, com chás, inclusive, sempre tem chás nos meus cortes de cabelo, que é Belly Hair Instiga.
Hair de cabelo, instiga mesmo.
Instiga mesmo, porque, enfim, não sou hairstylist nem especialista em absolutamente nada. Eu faço tudo com muito amor e muito, enfim, entusiasmo. Então... Quem quiser seguir e conversar comigo por lá, acho que é até mais fácil.
Massa, Belly. Muito obrigada. E vocês encontram, né, o Chá com a Impostora no seu player de podcast preferido, no www.chacomimpostora.com.br e procurando o Chá com a Impostora nas redes sociais. Né, sugestões, comentários e carinhos pelo contato@chacomimpostora.com.br. Muito obrigada. Este episódio foi gravado no laboratório do Porto Mídia, no Porto Digital, em Recife. Produção: Ana Terra e Doravante Podcasts. Roteiro: Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição: Rafael Borges. Identidade visual: Rodrigo Gaffa.